As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no âmbito de uma investigação, recolheu elementos de prova que levaram à detenção em flagrante delito de um homem suspeito da prática do crime de pornografia de menores. Ao detido, português, com 31 anos de idade, técnico de informática e residente na zona de Ourém, foram apreendidas largas centenas de ficheiros, fotos e vídeos guardados em suportes digitais, com conteúdos explícitos no âmbito da factualidade criminal em apreço, em que são intervenientes menores, na sua grande maioria crianças. O detido irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por convenientes. A Câmara de Tomar está à espera de conhecer os resultados do relatório da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas e pela Inspeção Geral de Finanças aos bombeiros municipais. Poderão estar em causa, refira-se, pagamentos sem base legal que foram feitos durante anos à Associação de Bombeiros como compensação ao serviço voluntário prestado no quartel Navantino. Pagamentos esses que a autarquia entendeu por bem interromper no ano passado, precisamente devido a essas dúvidas quanto à legalidade. E quem diz a Câmara de Tomar diz dezenas de municípios de norte a sul do país. E se o relatório chegar à conclusão de que as transferências não tinham sustentação jurídica, então, em último caso, o preço a pagar poderá ser mesmo a perda de mandato dos eleitos que permitiram esses pagamentos. Em entrevista à Hertz, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou esta auditoria e deixou claro que, enquanto as coisas não estiverem esclarecidas, os voluntários não vão poder ser compensados pelo trabalho realizado.
Qual é o conceito de voluntariado? É uma pessoa que dá do seu tempo em troca de nada. Estão, por exemplo, no turno das 6 da manhã às 2 da tarde como trabalhadores da Câmara e entram no turno das 2 da tarde como voluntários. Legalmente, não há base legal para se poder pagar isto. Qual foi a solução que foi encontrada? Quer pela Câmara de Tomar, quer pela generalidade dos corpos de bombeiros detidos pelas autarquias. É aprovar um subsídio para a Associação de Bombeiros e a Associação de Bombeiros distribui aos...
Esses voluntários.
Exatamente. Que muitos dos apoios que nós levamos, teve o voto contra dos vereadores da oposição, teve a abstenção, porque o último que levámos foi um apoio de 100 mil euros, em 2018, que teve a abstenção. Mas este tipo de pagamentos é um pagamento que está ali na linha vermelha.
Deixa dúvidas.
Porque, desde logo, não está sujeito a tributação. Certo? A generalidade dos corpos de bombeiros municipais, tivemos uma auditoria, quer do Tribunal de Contas, quer da Inspeção Geral de Finanças, das quais ainda não recebemos o relatório. Vamos imaginar que o Tribunal de Contas ou a Inspeção Geral de Finanças detecta aqui matéria menos clara. Quem paga é o Presidente de Câmara. E, portanto, Feliciano, eu, enquanto as coisas não estiverem esclarecidas, não vou fazer esse tipo de pagamentos. Há aqui uma solução que nós estamos a tentar encontrar com o Governo e com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Falta agora ir à Secretaria de Estado das Autarquias Locais, que é o seguinte. Todos os anos sai uma diretiva financeira por parte da Autoridade que define precisamente, durante o período de dispositivo, portanto o DECIR, as despesas são pagas e as câmaras servem apenas como pombo de correio. Portanto, nós recebemos todos os meses o dinheiro, portanto, cada equipa é assim, cada elemento é pago a 50 euros dia, portanto, nós recebemos o dinheiro e transferimos para as pessoas que estão na equipa. E aquilo que nós estamos a tentar negociar para a diretiva financeira deste ano é, ok, mantém-se a mesma coisa durante o DECIR, fora do DECIR, sempre que seja necessário para que se mantenham a atividade dos bombeiros 24 horas por dia, a entidade detentora assume o pagamento. E, portanto, isto dá-nos base legal para o podermos fazer.
Os bombeiros compreendem isso? Houve aqui alguém que tivesse deixado de prestar esse voluntariado?
Até agora não houve ninguém que tivesse deixado de prestar esse voluntariado. Agora, eu também percebo, quando nós projetamos a nossa vida para determinado nível de rendimento, e depois deixamos de o ter, é natural que possa causar moça nas famílias. Eu sei qual é o ordenado que os bombeiros recebem. E como lhe disse há pouco, é um ordenado muito baixo para aquilo que eles fazem.
A informação é confirmada pela Procuradoria da Comarca de Leiria. Um homem residente em Alvaiázer foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de violência doméstica agravada, roubo na forma consumada e na forma tentada, ameaça agravada, coação e ofensa à integridade física. Indiciam os autos que o arguído, nomeadamente no ano de 2019, por diversas vezes no interior da residência, dirigiu-se à sua mãe, à sua avó e ao seu tio, sendo que este sofre de doença neurológica incapacitante que lhe dificulta a locomoção, injuriando-os e ameaçando-os, causando-lhes um sentimento de insegurança. A mesma informação reforça que neste contexto, por inúmeras vezes, enquanto exigia a entrega de importâncias monetárias, desferiu vários murros, bofetadas, cabeçadas e pontapés nas vítimas, chegando a recorrer a facas e forquilhas. Está agora em prisão preventiva.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar tem desligado alguns projetores de iluminação do Castelo Templário como forma de pressionar a Direção-Geral de Património Cultural a assumir as despesas relativas à eletricidade. Foi a própria Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, que confirmou esta situação após ter ouvido da parte do Partido Social Democrata, em recente reunião do Executivo, uma recomendação no sentido de que a Torre de Menagem também fique iluminada com a dignidade que merece no período noturno, como é óbvio. A autarca disse então que a Câmara tem pago a conta da luz, despesa que nem é da responsabilidade do município, pois, recorde-se, aquele património é gerido pela DGPC e a pressão da autarquia tem sido intensificada.
Quem está a pagar a iluminação é a Câmara de Tomar. E, portanto, nós já fizemos diversos ultimatos à Direção-Geral do Património Cultural, porque quando foram feitas as obras de acesso ao convento, aquilo que estava na, e onde foi também, estava incluído nas obras, a questão da iluminação, sim senhora, nós assumimos os custos de fazer a iluminação e estava na empreitada, mas o que é certo é que o pagamento da eletricidade não teria que ser da nossa parte, até porque aquilo não está sequer em terreno público, está sim em terreno dentro da área de salvaguarda do convento. E durante estes anos todos, a Câmara tem estado a pagar a iluminação, porque nós entendemos que efetivamente, aquele monumento iluminado dá outra visibilidade ao monumento, pronto. Mas, quer dizer, são encargos que são pesados. Até ultimamente, alguns dos projetores têm estado desligados, precisamente como uma forma de pressionar ainda mais a Direção-Geral do Património Cultural para que proceda ao pagamento da eletricidade, porque ao fim de um ano o encargo é elevado. Portanto, dizer-lhe que em relação à recomendação, obviamente que nós também a aceitamos e vamos pressionar, porque também estamos a fazer isso, e até é bom que surja a recomendação, porque é mais um elemento que nós temos para poder pressionar a Direção-Geral do Património Cultural.
Carlos Galinha foi reeleito como presidente da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, sendo que ao sufrágio concorreu apenas uma lista. Desta forma, tendo por base os dois próximos anos, Carlos Galinha continua assim na liderança da direção, enquanto a Assembleia Geral fica entregue à presidência de José Manuel Arsénio e o Conselho Fiscal a Carlos Ribeiro. Carlos Silva é o presidente do Conselho Regional. Em recentes declarações prestadas à ERTS, Carlos Galinha explicava assim as razões na base desta sua nova candidatura à presidência da Casa.
Essencialmente, o carinho dos associados, que de uma forma ou de outra me deram este talento, a dar mais uma continuação. Também, de alguma forma, há um conjunto de trabalhos que está em curso e que me pareceu, neste momento, não será oportuno, digamos, também sair, mas essencialmente porque realmente é um trabalho que a nós nos está a dar muito, muito gozo, nos dá muito gosto também trabalhar, mas realmente o que me leva, digamos, a apresentar outra vez para um mandato de mais de 2 anos é essencialmente o alento que os associados me têm transmitido no sentido de continuar, quem sabe, pelo menos mais de 2 anos. Isto é sempre um mandato de 2 em 2 anos. Mas para já é para continuar estes anos. Essencialmente é o alento que os associados me transmitem, e eu acho que neste momento não seria oportuno dizer que não. Regra geral, há uma, digamos, uma permanência dos elementos dos órgãos sociais, pois há apenas alguns que vão rodar, uns que saem e outros que entram novos, que também faz falta a qualquer lista haver, digamos, a entrada de gente nova nos órgãos sociais, que é sempre salutar, que a associação está viva, portanto não são sempre os mesmos, mas há sempre um componente que vem um grande componente que vem da lista anterior, mas depois há, elementos novos que se vão juntar a nós para integrar esta lista.
O aviso é da Câmara de Ferreira do Zézer. Entre os dias 25 de março e 5 de abril será feita a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente de herbicida, para controlo de ervas daninhas infestantes. Nesse sentido, este conjunto de operações será efetuado na União de Freguesias de Areias e Pias, no cruzamento da Estrada Nacional 110, em Da Porta a Chão, passando por Jamprestes, e ainda na Freguesia de Chãos, no entroncamento de Jamprestes ao limite do Conselho de Tomar em Pinheiro, no lugar de Pinheiros, de Chãos aos limites do Conselho de Tomar em Vales e ainda Orém, no lugar do Casal de Santiria, entre outros. Segundo a mesma informação, o produto utilizado é um herbicida sistémico de pós-emergência para o combate de infestantes anuais e vivazes. É um herbicida biodegradável, não residual, seguro para os organismos aquáticos e de baixa perigosidade para as pessoas, animais e ambiente, com classificação toxicológica e ambiental de isento, de acordo com a ficha técnica e certificado de compatibilidade ambiental do produto. Não obstante, e por forma a garantir a segurança de todos, é recomendado o máximo cuidado na utilização do espaço público, designadamente evitar o contacto com as ervas nas 24 horas posteriores à aplicação, evitar a utilização dos espaços públicos nas 6 horas posteriores à aplicação e não permitir a utilização dos espaços públicos a crianças e animais nas 24 horas posteriores à aplicação. Em caso de intoxicação, ligue 808-250-143, número do Centro de Informação Antivenenos.
Rádio R, informação.
Ferreira do Zézer não deixou passar o Dia da Árvore e da Floresta, promovendo uma ação pedagógica de plantação de alguns exemplares de medronheiro oferecidos pelo município nos centros escolares de Areias e de Ferreira do Zézer, com envolvimento ativo e participação das respectivas comunidades escolares. No âmbito da candidatura ao projeto Floresta Comum, foi efetuada no início do presente ano a plantação de cerca de 1 milhar de árvores. No dia 16 de março, promoveu-se a ação de plantação de 150 exemplares de espécies autóctones diversas, com a colaboração do Agrupamento de Escuteiros de Ferreira do Zézer, na Serra do Conselho, terreno atingido por incêndios em 2017. Nesta área, também conhecida por Perímetro Florestal do Castro, uma equipa de sapadores florestais ao serviço do município irá concluir nas próximas semanas a plantação das restantes árvores, totalizando mais de 7 mil, aguardando-se a necessária chuva para que seja mais seguro o êxito da operação. As árvores que fazem parte desta grande ação são medronheiros, pinheiros bravos, cedros, carvalhos, salgueiros e freixos. A Câmara Municipal de Orém
ter, de facto, ali uma missão de resgate de pessoas através de uma embarcação que vai seguir com eles por modo aéreo. A missão estarão, possivelmente, dentro das próximas 24, 48 horas, já estarão em operação no terreno e é expectável que a missão se prolongue por cerca de 2 semanas. A preparação individual de cada um deles é feita desde logo por todos os critérios de deslocação para esse tipo de cenários. Aqui é a questão de um conjunto de vacinação para os precaver contra, de facto, a agressividade que estão vindo de territórios onde estão patentes, portanto, um cenário de temperaturas e de umidades elevados e, portanto, todo esse conjunto de águas que estarão, portanto, impróprias. Por outro lado, no aspecto da missão propriamente dito, são bombeiros com formação adequada na área de embarcações de socorro, que têm, portanto, já bastante experiência, são bombeiros com carreira já longa e que vão, portanto, estar num cenário diferente um pouco daquilo que habitualmente isso nos depara por aqui, mas ainda assim têm a capacidade, por vida da formação que fizeram ao longo dos anos da sua carreira, nesta área também específica, entre outras, mas também nesta área específica, das embarcações de socorro. Então, portanto, foram selecionados também por essa perspectiva.
A campanha Stay Over Fátima Tomar vai decorrer de 15 de abril a 15 de setembro, período durante o qual as unidades de alojamento turístico da região aderentes vão oferecer experiências aos hóspedes que reservem diariamente 2 ou mais noites. A iniciativa é organizada em articulação com os restantes municípios da região, nomeadamente Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreiro do Zézer, Mação e Sardual e Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. A ação tem como objetivo contribuir para a coesão da região, diversificar o posicionamento das marcas Fátima e Tomar e incrementar o seu custo-benefício, promovendo assim uma imagem mais alargada e dinâmica do destino junto de determinados segmentos do mercado. Pretende-se ainda demonstrar que a região do Médio Tejo possui atrações que justificam visitas mais prolongadas e estadias superiores a 2 noites, não se esgotando o destino apenas nas motivações da fé católica ou da monumentalidade, apresentando também experiências associadas à natureza, à evasão, à espiritualidade e bem-estar, às tradições ou ainda às artes.
Rádio Web, a primeira a informar.
As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar poderá registar temperaturas na ordem dos 30 graus durante o fim de semana e durante a próxima semana. Ou seja, até final do mês de março já não é expectável que possa vir a chover, ainda que ocasionalmente apareçam nuvens. Estas condições atmosféricas permitem agravar o quadro de seca, que já se nota, nomeadamente, na capacidade das barragens, longe do habitual para esta época do ano. O calor que se irá fazer sentir, então, dentro dos próximos dias, fará com que os concelhos de Abrantes, Mação e Vila Nova da Barquinha entrem também em risco elevado de incêndio, ao que tudo indica já a partir deste domingo. Ainda assim, esteja atento às indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, uma vez que este quadro pode sofrer alterações. Ainda assim, recorde-se que o patamar elevado determina que seja proibida a realização de queimas de sobrantes. Seja prudente e não arrisque durante estes dias. E recorde-se que antes de realizar qualquer atividade do género, é obrigatório contactar a respectiva Câmara ou bombeiros que podem e devem aconselhá-lo sobre as condições atmosféricas e sobre quais os riscos inerentes dessa prática.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Na última Assembleia Municipal de Tomar foi aprovada uma proposta de criação de um sistema intermunicipal de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais e recolha de resíduos urbanos. Na versão da proposta agora aprovada, esta nova empresa intermunicipal vai agregar os municípios de Ferreira de Zêzere, Mação, Sardual, Tomar, Ourém e Vila Nova da Barquinha. Esta decisão foi tomada com os votos favoráveis do Partido Socialista, a abstenção dos sociais-democratas e bloquista e os votos contra dos eleitos pela CDU. Como é referido no Conselho de Ourém, apesar deste integrar o projeto de agregação, o Serviço de Abastecimento Público de Água se encontra concessionado a um operador privado, razão pela qual este serviço só transitará para a empresa intermunicipal em 2028, após términos do contrato de concessão. Também o serviço de recolha, transporte e entrega para tratamento de resíduos urbanos no Conselho de Ourém estão concessionados a um outro operador privado até 2021. Com a concretização desta decisão da Assembleia Municipal, os Serviços Municipais de Águas e Saneamento do município de Tomar, os SEMAS, que completariam 82 anos de atividade contínua em 18 de agosto de 2019, são extintos. E estes serviços são extintos não em resultado de uma avaliação ponderada e serena sobre o seu desempenho ao longo de mais de 8 décadas de atividade, durante as quais assumiram a responsabilidade pelo funcionamento dos serviços municipais de importância fundamental para a qualidade de vida das populações do concelho. São extintos sem o reconhecimento e apropriação sistematizada dos saberes adquiridos no dia-a-dia pelos seus trabalhadores. São extintos sem a identificação e lúcida análise das razões das suas fragilidades que nos permitisse tirar lições para o futuro. Não, os demais são extintos por uma leitura oportunista, apressada e superficial de um normativo conjuntural. De resto, os SEMAS, ao longo da sua vida, quase sempre foram encarados pelo poder político autárquico como uma entidade portadora de um estatuto menor. Não admira, pois, ter sido decretada a sua extinção com toda a ligeireza. A nova empresa intermunicipal vai ter a sua sede social no município de Ourém, concelho onde será paga a respectiva taxa de derrama. Aí ficarão a funcionar os serviços de direção, contabilidade, aprovisionamento, recursos humanos, secretariado e informática, 16 trabalhadores. Em Tomar prevê-se a localização de um centro tecnológico e os armazéns de equipamentos, 23 trabalhadores. Em cada um dos 6 concelhos agregados continuarão a funcionar serviços de piquetes. A nova empresa intermunicipal terá ao seu serviço 161 trabalhadores. Perder-se-á um serviço de proximidade, postos de trabalho, competências. Para quem tenha dúvidas, basta ter presente o que se passa com a qualidade do serviço que tem sido prestado pela ex-Resitejo. Não deixa, contudo, de ser interessante verificar que são os próprios responsáveis pelo projeto que colocam dúvidas sobre a bondade da sua decisão ao afirmarem, para tranquilizarem os hostes, que não vamos extinguir os SEMAS, vão ficar adormecidos. E se concluir que esta decisão é errada, volta tudo ao princípio. Mas então, todos os equipamentos não vão passarem a ser propriedade da nova empresa? Os atuais trabalhadores não vão, se assim o decidirem, transitar para a nova empresa? Que tempo seria necessário para qualificar novos quadros para estes serviços municipais poderem voltar a funcionar com qualidade na esfera do município de Tomar? O que atualmente se está a passar com os serviços de manutenção do material circulante ferroviário não nos ensina nada? E para os atuais trabalhadores dos Tomás, que aceitem transitar para a nova empresa, é indiferente em termos de acordo de cedência por interesse público os Tomás serem ou não serem extintos ou ficarem adormecidos? E para os atuais trabalhadores dos Tomás, que não querem transitar para a nova empresa, vão ser criados lugares na Câmara para funções que estes trabalhadores estão agora a desempenhar? Este é um processo que merecia um amplo debate, com informações rigorosas e claras, antes de ser tomada qualquer decisão. O debate continua por fazer.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.